A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de Violência da Universidade Estadual do Ceará completa 3 anos de atividades. Nós vamos conversar com a coordenadora do núcleo, a professora Tereza Esmeraldo. Professora Tereza, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. Como partiu a iniciativa de criar esse núcleo?
Olá, obrigada pelo convite de estar participando. Agradeço muito, nós estamos fazendo 3 anos. O núcleo ele surgiu a partir da luta das estudantes da UES. Em 2016, elas fizeram uma campanha dentro da universidade, denunciando os casos de assédio, de importunação sexual, de desqualificação intelectual que aconteciam dentro da universidade. Elas fizeram uma campanha, sensibilizaram o Comitê de Segurança da Universidade e o Comitê de Segurança mediou um diálogo com a administração superior e a partir daí foi criado o NAH, o Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência. O núcleo, ele funciona na praia. O núcleo foi inaugurado no dia 8 de março de 2017.
E como é que tem sido a atuação do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de violência nesses 3 anos?
O núcleo, ele tem como missão combater e prevenir a violência contra as mulheres dentro da universidade. Então, nós atendemos estudantes, professoras e servidoras da UES que tenham sofrido algum tipo de violência de gênero dentro da universidade. E aí, além da gente fazer esse atendimento, a gente faz o que a gente chama de acolhimento humanizado. Então, nós fazemos a escuta, garantindo o sigilo ético, nós tipificamos a forma de violência que elas sofreram e, se for do desejo das mulheres denunciarem internamente na universidade, a gente encaminha a denúncia para o protocolo geral da universidade, para chegar até a procuradoria jurídica da universidade, para que seja tomada uma medida administrativa interna contra o agressor. Nós também encaminhamos externamente para que essas mulheres também possam fazer a denúncia na Delegacia de Mulheres, na Casa da Mulher Brasileira. Nós temos parceria com a Casa da Mulher Brasileira, temos parceria com a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência do Estado e a gente também faz o encaminhamento para a Casa da Mulher Brasileira. Nós também atuamos na área da pesquisa, da extensão. Nós temos um grupo de 7 bolsistas. Nós temos estagiárias do curso de Serviço Social, do curso de Psicologia. Nós temos também bolsistas de Iniciação Científica e temos bolsistas também de Projeto de Extensão. Então, a gente também trabalha com a prevenção à violência. A segunda área de atuação nossa é a área da prevenção. Então, a gente trabalha fazendo rodas de conversa, fazendo seminários, cursos, debates. A gente tem também um grupo de estudos.
Nesses 3 anos, que resultados práticos já foram obtidos desde a criação do núcleo, que a senhora poderia citar aqui para os ouvintes da Rádio FM Assembleia?
Ian, nesses 3 anos a gente atendeu uma média de 1 mulher por mês. Então a gente atendeu cerca de 45 mulheres. Dessas mulheres, a grande maioria é de estudantes. Dessas 45 mulheres que nós atendemos, 67% delas são jovens, de 19 a 24 anos, solteiras, pardas e heterossexuais. A gente atendeu a essas mulheres durante esse período. Nós encaminhamos também para a Casa da Mulher Brasileira. E em relação aos agressores, 56% dos agressores são colegas de curso, 16% são professores e 8% são desconhecidos. E a principal forma de violência que ocorre dentro da universidade, conforme os casos que nós atendemos, foi assédio sexual. 73% dos casos atendidos por nós são casos de assédio sexual, seguidos por violência psicológica e moral e também assédio moral. Então, assim, além da gente ter feito esses atendimentos e encaminhamentos encaminhado as denúncias. Durante esse período também, nós tivemos resultados muito bons, porque o núcleo, ele passou a ser reconhecido na universidade, e não só na universidade, a rede de atendimento às mulheres passou a reconhecer o núcleo como fazendo parte dessa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje o núcleo é um espaço para estágio no curso de serviço social e no curso de psicologia, reconhecido estágio curricular, além de vários projetos. Então a gente tem conseguido trabalhar tanto nessa área do acolhimento humanizado, como também na área da prevenção. Já fizemos parceria não só com a Casa da Mulher Brasileira, mas com laboratórios de pesquisas, com os coletivos feministas dentro da universidade. Então a gente tem realizado várias atividades que têm impactado, justamente porque esse tema é um tema que era pouco discutido dentro da universidade, era uma questão invisível. Então, após a criação do núcleo, adquiriu mais visibilidade essa questão e a gente conseguiu construir um caminho para que as mulheres pudessem ser acolhidas dentro da universidade, porque antes não existia nenhum espaço para que mulheres vítimas de violência pudessem ser acolhidas dentro do ambiente universitário. E nem sequer se falava dessa questão também. Se ouvia falar, mas isso era naturalizado dentro da universidade. Então, hoje em dia, a gente recebe os casos, tanto encaminhado pelas coordenações do curso, como pelos cursos também que têm coletivos feministas. Os coletivos feministas encaminham também para a gente atender. Então, nós temos aí, nesses 3 anos, realizado esses atendimentos, temos conseguido também realizar projetos de pesquisa. A gente tem um grupo de estudantes que fazem performance, se chama Na Performa. Então, elas já fizeram apresentações em vários espaços da universidade e fora da universidade. A gente já participou de vários eventos.
Nós estamos conversando com a professora Tereza Esmeraldo, coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de Violência da Universidade Estadual do Ceará. Professora Tereza, diante de todos esses resultados positivos que a senhora acaba de citar, existe a possibilidade de expandir esse núcleo para um atendimento à comunidade, de outra forma atender a outras mulheres que também sofrem esse tipo de violência? Vocês já pensaram nessa possibilidade?
Ian, por enquanto a gente ainda não pensa nessa possibilidade, porque o núcleo, ele funciona dentro da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e ele foi criado com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência dentro da universidade. Então, se você prestar atenção, o público que nós atendemos, a gente atendeu cerca de 45 mulheres para 3 anos. Esse número, a gente não considera que ainda seja um número bem significativo. A nossa meta é que todos os casos de violência contra as mulheres que ocorrerem dentro da universidade, que a gente possa fazer o acolhimento e que a gente possa encaminhar também as denúncias para que os agressores, eles sejam responsabilizados. Existe uma rede de atendimento às mulheres em situação de violência que funciona na Casa da Mulher Brasileira. O que a gente luta é para que essa rede possa ser ampliada. Nós somos parceiros da rede e a gente é reconhecido como fazendo esse trabalho específico dentro da universidade. Então, o que a gente batalha é para ampliar o número de atendimentos, para que o núcleo se fortaleça cada vez mais e para que a gente possa desenvolver pesquisas, estudos e trabalhar e erradicar mesmo essa questão da violência dentro do ambiente acadêmico.
A senhora disse que nesses 3 anos, 45 atendimentos foram feitos e que esperava mais. A senhora atribui a que essa resistência em denunciar, já que diante dos fatos se percebe que a violência é uma constante, não só dentro do universo universitário, como também fora dele. Por que a resistência em denunciar?
Ian, as mulheres que sofrem violência dentro da universidade, elas sofrem violência dos próprios companheiros, dos estudantes, amigos, colegas, elas sofrem violência, sobretudo também de professores, daqueles que no nível de hierarquia, de relações de poder, elas têm dificuldade de denunciar, justamente por quê? Porque ali existe uma relação de poder, existe uma hierarquia, o medo de ser reprovada numa disciplina, o medo de denunciar e depois sofrer algum tipo de represália. Então, são obstáculos que se colocam para as mulheres, que à medida que a gente vai desenvolvendo um trabalho, conscientizando e sensibilizando para esse tema também, e à medida que a gente vai criando mecanismos dentro da universidade que possam justamente também responsabilizar esses agressores de uma forma justa, que eles se responsabilizem pelos atos que eles cometeram. Então, quando a gente consegue fazer isso, criar uma rede, sensibilizar a universidade, tudo, quando a gente faz isso, a gente vai criando condições para que as mulheres possam se encorajar para denunciar. Mas tem esse receio das mulheres de sofrer algum tipo de represália dentro do ambiente acadêmico, no caso das estudantes, sobretudo. Tem também a questão da vergonha. É um obstáculo que se apresenta na vida de nós mulheres. A vergonha de você se expor, muitas vezes, de você expor a sua vida. Por isso que a rede de atendimento e o nosso núcleo, a gente se pauta muito pelo sigilo ético, para não expor nem as vítimas, nem os agressores. A gente precisa fazer a escuta para depois encaminhar, para orientar, e esse processo vai correr dentro da universidade de uma forma sigilosa, até que as medidas sejam tomadas para não expor a vítima, principalmente para não expor a vítima. Então, um dos grandes obstáculos também é a questão da vergonha, do medo também, do medo de sofrer represálias. E a gente trabalha sempre no sentido de empoderar as mulheres para que elas possam denunciar. Mas isso é um processo. Esse é um processo cultural também. Então, a gente enfrenta obstáculos de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que valoriza mais os homens do que as mulheres, de uma sociedade que coloca as mulheres em posição de inferioridade. Então, tudo isso são obstáculos que se apresentam para a gente ir vencendo. Mas a gente já está conquistando, e isso a partir justamente do quê? Quanto mais as mulheres se organizam, quanto mais elas se organizam nos movimentos feministas, nos coletivos feministas, mais elas vão se empoderando para poder reconhecer. Muitas nem reconhecem, às vezes, que estão sofrendo um assédio ou que estão sofrendo uma importunação sexual, porque isso na nossa sociedade é naturalizado. Como se fosse uma coisa normal, comportamento de homem assim, comportamento de mulher assim, e a gente precisa ir trabalhando isso para ir mudar esses papéis de gênero na nossa sociedade. Então, isso é um caminho que vem sendo construído desde os movimentos feministas de gerações anteriores até os novos movimentos feministas contemporaneamente.
Quando a senhora faz as seguintes colocações, que as mulheres não denunciam porque têm medo ou têm vergonha, poderia ser acrescentado nesse receio o fato de que a maioria dos agressores, eles não são punidos, ou pelo menos a gente não tem conhecimento visível, aberto, desta punição?
Ian, sim, por um lado, isso que você coloca também é uma questão que preocupa, mas a gente tem uma rede de atendimentos, porque tem um processo. Quando você acusa alguém, denuncia alguém, a gente vive numa sociedade, em tese, a gente vive no Estado Democrático de Direito. Então, é preciso que tenha um processo legal e que esse processo a pessoa seja julgada, enfim. Eu penso que esse fator que você colocou, ele existe, mas hoje muito menos essa questão da chamada impunidade. Porque hoje o movimento feminista, as redes, elas têm ampliado consideravelmente a sua atuação. E hoje, por exemplo, a gente já tem vários núcleos como esse do NAR. Em São Paulo, a gente tem a USP Mulheres, que foi criada, tem uma ouvidoria mulher. Na Unilab também, a gente já tem sendo criado um núcleo parecido com o NAR também. Então, a gente já tem várias instituições que têm essa preocupação também nesse sentido de acolher e de encaminhar as denúncias. Agora, em geral, essa questão da impunidade no Brasil, isso é um problema. Mas eu creio que a gente já tem avançado em relação a isso. A gente tem uma rede que já está estruturada, apesar do momento histórico que nós estamos vivendo, que é um momento também de sucateamento das instituições, que é um momento de crise do ponto de vista das políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente tem cortes aí em todas as políticas e óbvio que tudo isso vai pondo obstáculos no sentido de que a gente tenha não só o acolhimento às mulheres, mas também a apuração das denúncias.
Quero agradecer, professora Tereza Esmeraldo, a participação da senhora aqui conversando com os ouvintes da Rádio FM Assembleia. E óbvio que torcendo para que iniciativas como esta realmente façam a diferença quando o assunto é a violência contra a mulher. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Ian, pela oportunidade de estarmos aqui falando com você. Agradecemos também o seu público e a gente acha muito importante estar sempre divulgando o trabalho do Núcleo para que mais mulheres possam reconhecer que existe esse fenômeno da violência e que elas possam se empoderar para poder denunciar. Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Tereza Esmeraldo, coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de Violência da Universidade Estadual do Ceará, que está completando 3 anos. Eu sou Ian Gomes e até a nossa próxima entrevista.